É publicada hoje em França uma antologia de poesia portuguesa das origens até ao século XX, uma obra bilíngue, português e francês, coordenada pelo escritor e tradutor brasileiro Max de Carvalho, radicado em França há largos anos. Uma antologia que reúne de forma inédita, nas últimas 5 décadas, em França, quase 1.100 poemas de mais de 280 autores, um trabalho publicado pela editora Chandon. Max de Carvalho, responsável do projeto, e Anne Lima, editora da Chandanha, levantaram-nos o véu sobre uma obra que contempla também poetas cabo-verdianos. O coordenador, Max de Carvalho, começa por nos falar dos primeiros poemas medievais, ainda em galaico-português, que surgem no início desta volumosa obra.
Isso foi a parte fácil de imaginar, bastante complexa, não é? Porque são as origens, mas ao mesmo tempo já é uma fase áurea da poesia. O país está nascendo, né? E a entidade Portugal surgindo, e uma tradição lírica como essa das cantigas de amigo, de amor e de escárnio e de maldizer, etc., me parece uma coisa única e significativa também dos rumos, digamos, líricos, poéticos, que o Portugal terá no futuro. E até hoje, aliás, eu continuo pensando que essa tradição lírica portuguesa e poética também mais amplamente, né, não se esgotou. Acabamos com o século XX com poetas extraordinários, além do Fernando Pessoa, né, que é conhecido hoje em dia universalmente. Há poetas que, no meu ver, era impossível deixar fora do conhecimento que pode dar uma antologia. Houve muitas publicações na França em volume, mas há 50 anos que não há uma antologia geral. E a única antologia geral, de 1971, é mínima, porque Isabel Meirelles, antologista, não pôde. Estive com ela, a encontramos, e ela fez esse esforço para que existisse na Gallimard uma antologia, mas deram, ela mesmo disse, poucos meios. Então, o que acabamos de fazer com essa antologia na Chandon é simplesmente fazer com que a poesia portuguesa tenha seu espaço, assim como a espanhola e a italiana têm o seu espaço. Estou falando de línguas, obviamente, de origem latina, né?
Mas, aliás, no prefácio da obra, você falava da questão que se colocou quanto à seleção, quanto à, por exemplo, inserção de poesias, de poemas do Brasil, da África dita lusófona também. Em que medida que esses parâmetros tiveram um eco aqui, então, no resultado final?
Sim, do Brasil não há poetas brasileiros, mas há, de fato, poetas da lusofonia africana e, sobretudo, cabo-verdianos. Cabo Verde é um pouco diferente, né? É uma situação um pouco singular. Me interessou muito porque há uma tradição da poesia cabo-verdiana ligada ao sonho do poeta brasileiro Manuel Bandeira, de um país ideal onde tudo seria possível, né? Que é Passárgada. Então ele escreveu um poema muito conhecido, Vou-me Embora para Passárgada, e as memórias dele são, se não me engano, o título é Itinerário para Passárgada. Então, esses poetas cabo-verdianos, no meu ver, utilizaram maravilhosamente esse argumento poético para simbolizar o desejo de fuga, mas uma fuga impossível, nesse arquipélago perdido no meio do oceano, que para mim fazia, desde esse momento, a ligação entre Brasil e Portugal, a ligação poética, e por isso que eu incluí esses 3 ou 4 cabo-verdianos. Como eu penso que a poesia antecipa a independência e liberdade, a problemática do colonialismo, do imperialismo, não me interessou nesse trabalho.
Mas você fala muito de questões muito candentes, próprias de toda a lusofonia, de sebastianismo, não é? Do desejado, do claro. Regresso desse Dom Sebastião que continua a ensombrar consciências dos dois lados do Atlântico, nomeadamente. Sim. Eu acho que, ao fim e ao cabo, a questão que toda a gente se coloca prende-se com a extrema dificuldade de traduzir poesia, onde há uma rima que se vai perder, necessariamente uma necessidade de adaptação que já existe na prosa, mas que aqui atinge patamares bem mais elevados, não é? Em poesia isso, porventura, é mais difícil do que em qualquer outro exercício?
Sim. Eu praticamente só traduzi poesia. Eu não sou tradutor de prosa. Traduzi com minha falecida esposa, o Padre Vieira, alguns sermões, etc. Mas isso foi um trabalho só. A minha loucura é poética, definitivamente. Então, traduzir poesia, além desses elementos que acaba de citar, traduzir poesia, para mim, sempre foi uma experiência pessoal também, íntima, e onde eu tinha plena consciência da impossibilidade de traduzir e da necessidade absoluta de traduzir a si mesmo. Então, essa contradição, para mim, é fundamental. E cada vez que eu traduzi um poema, eu tive na mente presente essa impossibilidade e essa necessidade.
Precisou de ouvir conselhos, de pedir orientação?
A orientação a gente sempre precisa. Mas eu acho que há também certas coisas próximas, eu diria, da interpretação musical. Você não interpreta duas vezes da mesma maneira um lied, por exemplo. É impossível. Então, um poema também pode ser traduzido, interpretado, até pelo mesmo intérprete, de maneira diferente. Eu sei que os conselhos é mais para as dúvidas do significado, das ambiguidades, que muitas vezes as ambiguidades ficam, porque elas fazem parte da voz poética. Então, a gente faz escolhas assim que muitas vezes são também aleatórias, tem que aceitar. É um exercício que exige muita concentração e também muito abandono.
Agora, em 2021, com as redes sociais, com a economia digital, tem-se alguma noção do impacto que isso poderá ter em relação ao consumo de poesia? Talvez perguntar-lhe isso a si. Se talvez o Zé Povinho ache que se leia ainda menos poesia do que já se leu no passado, você fez de alguma forma essa constatação?
Eu não tenho dados científicos sobre isso. O que sei é que, por exemplo, em França, há um desejo de leitura de poesia atual que é real. Até jornais como Le Monde voltaram a fazer artigos sobre antologias de poesia. Portanto, isso é um sinal. Quanto a Portugal, eu tenho a impressão que Portugal sempre foi um país muito vivo e rico em produção de poesia e também em leitores de poesia. Todas as editoras em Portugal, quase todas, também publicam poesia, o que não é o caso, por exemplo, em França. Quer dizer que há leitores também. Se calhar são leitores concentrados, mas acho que a poesia não está a perder leitores. Acho que se calhar até está a ganhar leitores. E pelos meios de comunicação social também, tendo a possibilidade de ver as pessoas, de fazer leituras, de fazer se calhar happenings e coisas assim, também dá... alarga também esses leitores. Também em música, e música contemporânea também, a poesia utilizada. E se calhar as pessoas percebem melhor que é uma maneira de dizer e significar coisas que vivemos e que não conseguimos exprimir de outra maneira, e temos que passar pela poesia.
Missão cumprida, não é? Quanto tempo é que precisou para se chegar a esta obra, a este calhamaço?
Mais ou menos quatro anos. Obviamente, eu já conhecia uma parte da poesia portuguesa, eu sou praticante, então leio bastante, é o meu alimento. Então, eu não estava descobrindo, assim, como se fosse uma terra desconhecida.
Mas ainda assim, quatro anos de disciplina...
Sim, isso sim, com certeza. E essa disciplina dependeu muito também da Anne Lima, porque há momentos onde realmente eu pensei que... Eu tinha que parar, porque não era possível, eu não estava aguentando. A vida continua, os problemas pessoais, e a gente tem que estar lá. Temos que trabalhar e cumprir com o seu dever.
É uma obra que então chega às livrarias através da editora Chandaigne, La Poésie du Portugal, des origines au XXe siècle. É lançada então aqui em Paris, a 28 de outubro. Ouvíamos Max de Carvalho, responsável desta antologia, La Poésie du Portugal, des origines au XXe siècle, e Ana Lima, editora da Chandaigne, uma obra que chegou nesta quinta-feira ao mercado francês.